Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa tarde, galera esportiva. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Vem aí os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Atlético vence Santa Fé, mas está eliminado da Copa Sul-Americana. Palmeiras vence Guarani no jogo 300 de Dudu, autor do gol da vitória. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola. Mesa de efeitos a cargo do José Lins, Central Técnica, categoria do Reinaldinho Santos e do Chico Mendes. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro pra esse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. Já provamos sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
E nesse sábado de carnaval, tem decisão no som da Nacional.
Sábado de carnaval, o samba na avenida e a bola rola no som da Nacional. Flamengo e Boa Vista, direto do Maracanã, às 5:30 da tarde. Narração Felipe Rangel, comentários Mário Silva, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Astrid Nick. Flamengo e Boa Vista, sábado, às 5:30 da tarde. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E o Atlético Mineiro até venceu a União Santa Fé da Argentina por 2-0, mas precisaria de mais um gol para tentar os pênaltis e se classificar para a segunda fase da Copa Sul-Americana, o que não aconteceu, e o Galo está eliminado da competição. O Johan falou desse adeus do Galo da Copa Sul-Americana.
Cara, sentimentos que a gente deu o nosso máximo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil e a gente montou uma estratégia, o professor montou uma estratégia pra gente abafar eles. Conseguimos fazer dois gols no primeiro tempo e pressionamos no segundo, acabamos não conseguindo fazer o terceiro. A gente fica triste pela desclassificação, a gente sabe que o nosso pecado, o nosso erro foi no jogo de ida, que a gente tomou três gols. É difícil, sentimento de tristeza pela desclassificação, mas de satisfação pela entrega. Eu queria agradecer o apoio da torcida, agradecer o incentivo que eles deram pra gente nesse jogo e que eles continuem acreditando na gente. Um trabalho novo com o professor, Dudamel, e as coisas estão se encaixando e com certeza cada dia vai ser melhor. Então agradecer essa torcida e pedir o apoio deles nos próximos jogos, continuar apoiando.
Na abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Guarani por 1-0, gol de Dudu, o atacante completou 300 jogos com a camisa do Verdão. Luxemburgo elogiou os atacantes do Palmeiras.
Ele é um bom jogador, há muito tempo, né? Desde acho que quando ele chegou ao Palmeiras, ele vem tendo sempre atuações muito boas, teve uma lesão grave, aí parou, mas está voltando de novo. O que ele sabe fazer. Eu também gostei muito do Luiz Adriano, porque ele é um jogador que prepara muita bola para os outros, né? Que sabe trabalhar bola, sabe abrir espaço para um companheiro entrar ali. Nós estamos tranquilos. Primeiro tempo, segundo tempo foi muito bom, perdemos muito gols. Chegamos muitas vezes. E não pode chegar tantas vezes como nós chegamos e não botar a bola para dentro, porque aí vai lá o cara, acerta um escanteio lá, uma cabeçada, um chute de fora da área e pronto. É, por isso que eu, quando faltou 5 minutos, eu acho 6 minutos, 5 minutos, eu botei o Luan e adiantei o Felipe e fiz um volante com 2 meias para fechar um pouquinho, para correr risco de uma bola aquela bola, sabe, que chuta, que acha o gol. Aí eu não quis correr o risco, porque 1-0 para nós, depois de termos tantos gols, estava de bom tamanho. Pô, tá enxergando mais do que o meu time, cara. Pô, tu já enxergou o time assim para lá e para cá, quem vai ser, quem não vai ser. Eu acho que nós temos bastante opção ali. E hoje eu falei uma coisa, eu fiz uma coisa que eu já tinha falado para vocês. Se houver a necessidade de colocar o Felipe dentro de um jogo de volante, fora, uma Libertadores, um jogo que pode ser mais pesado, um campo diferente, não tem nenhum problema colocar o Felipe e entrar com o zagueiro, porque ele sabe jogar ali. Mas também está jogando muito bem de zagueiro. Então, eu não vejo nenhum problema de ter o menino que joga de volante como segundo, o Patrick também, que joga como primeiro, joga como segundo.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Olha, essa família é famosa, sabe, gente? Luiz Alberto Silva Lemos, é a família Lemos. Luizinho Lemos, ou Luizinho Tombo. Irmão do César Maluco, do Caio Cambalhota, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 52. Jogou pelo América, grande ídolo do América, Flamengo, Internacional, Botafogo, Las Palmas, Ferroviário, Al Sadd do Catar e Americano. Uma partida pela seleção brasileira, ídolo do América, como já disse, onde é o maior artilheiro de toda a história do clube, com 311 gols. Luizinho foi artilheiro do Campeonato Carioca em 74 com 20 gols e em 83 com 22 gols. Um gol do Luizinho, América 2, Bom Sucesso 0, de 73. A narração é do grande Osvaldo Moreira.
O arremesso manual pertence ao América, na esquerda, na lateral da área adversária. Levanta Álvaro, Sérgio Lima. Álvaro de gancho a Sérgio Lima, de cabeça. Atenção, quem vai entrar é Expedito. Tentou virada, sobrou o Luizinho, atirou. É gol do América! Cravados na etapa complementar. Agora no placar, 0 para o Bom Sucesso, 2 para o América. Coluna 2 no jogo 11 da Loteria Esportiva.
Era Uma Vez no Futebol.
Ranking da FIFA com poucas mudanças. Informações com Astrid Nick.
Com poucas partidas internacionais disputadas neste início de 2020, poucas mudanças aconteceram no primeiro ranking mundial da FIFA, com apenas 15 amistosos disputados desde a última atualização do ranking em dezembro, incluindo dois jogos no final de 2019. Os 20 primeiros colocados permaneceram inalterados, com Bélgica, França e Brasil ainda entre os três primeiros. Os belgas somam 1.765 contra 1.733 dos franceses e 1.712 dos brasileiros. O time comandado por Tite tem vantagem mais tranquila sobre a Inglaterra, quarta colocada com 1.661 pontos. Uruguai aparece no quinto posto, sendo seguido por Croácia, Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia, e que fecha o top 10. A seleção brasileira ainda não entrou em campo em 2020. Seu último jogo foi a vitória sobre a Coreia do Sul por 3-0 em novembro. A seleção brasileira entra em campo somente em março, para o início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O primeiro jogo será contra a Bolívia no dia 26 de março.
No Santos, o Jobson revelou que os jogadores tiveram uma reunião com a comissão técnica para pôr pingo nos is.
Sim, ele chamou todo mundo aí na academia ali, conversamos, tentamos acertar o que estava acontecendo de errado. Conversamos, falamos o que a gente achava, e ele falou também, passou pra gente o que achou que aconteceu no jogo. Então, é um jogo onde a gente achou meio estranho o que aconteceu ali, então. Acho que a conversa foi muito boa, às vezes você conversar ali, procurar ver o que que aconteceu, é melhor do que um treinamento. Então acho que a gente conseguiu, além de treinar o que ele pediu, a gente conseguiu conversar e resolver. Espero que no próximo jogo agora fora de casa a gente possa ter uma boa atuação. Na verdade, essa questão de número aí, a gente, pra gente jogador assim, tem alguns que tem o número da sorte, tem uns que se identifica com um número ou outro. Então quando o Uribe chegou pra mim e pediu, ele falou assim, pô, o número 20 é um número que eu acho que é o número da sorte, que é onde eu joguei em outros clubes e fiz bastante gols. Eu falei assim, mano, que eu puder te ajudar, até em questão de número dentro de campo, eu vou te ajudar. Então se pra você é importante, sem problema nenhum, eu te entrego o número 20, até porque era o número que tinha sobrado ali. E quando me convidaram em vestir a camisa 8, eu falei, pô, hoje eu tô vestindo a camisa do 8 do Santos, não é pra qualquer um. Então, até falei em outros momentos que quando eu entrei dentro daquele portão ali, quem me estendeu a mão foi o Renato. Então, pra mim, vestir a camisa que ele usou é uma honra e espero poder jogar, como eu falei, metade do que ele jogou, porque pra mim foi um dos melhores. Sim, com certeza, Renato, pra mim, como eu já falei várias vezes, pra mim foi um dos melhores. É um dos jogadores que joga sempre com a cabeça levantada. A gente até fala que ele joga de terno. Teve as homenagens dele na despedida, que eu já vi várias vezes os vídeos lá de terno. Então é um jogador que joga com muita elegância. Tem outros jogadores também, como Zidane e vários outros aí, que tem essa tal elegância pra jogar. Então sempre antes de entrar na partida ali, eu procuro colocar o vídeo dele rapidinho no YouTube e falar assim, ó, hoje eu vou procurar fazer um pouquinho do que ele fez. Então pra mim é uma honra poder estar dividindo as mesmas paredes, mesma gramado e vestindo a camisa que ele vestiu.
Enes, é assunto para Astrid Nick.
O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubo avançaram para a semifinal do Rio Open de tênis após derrotarem 1 hora e 14 minutos de partida nesta quinta-feira o tcheco Roman Žebavi e o eslovaco Igor Zelenay por 2-0. Os adversários do jogo desta sexta-feira pela semifinal são os italianos Salvatore Caruso e Frederico Gaio, que derrotaram o também brasileiro mineiro Bruno Soares e o croata Mat Pavic por 2-0. O Brasil também garantiu presença na outra semifinal. Felipe Meligeni e Thiago Monteiro derrotaram os também brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos por 2-0. Meligeni e Monteiro enfrentam na próxima fase o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Zeballos.
As novidades do vôlei com Rodrigo Ricardo.
O Cruzeiro está mais líder do que nunca na Superliga de Vôlei 2019-2020. O cabuloso, como gosta de dizer a torcida mineira, venceu o Sesc Rio por 3-1 nesta quinta-noite no ginásio do Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio. As parciais foram 25-23, 25-21, 22-25 e 25-19. Com o resultado, a equipe celeste, que conquistou o título de campeão sul-americano na última semana, chega a 47 pontos no campeonato, com 16 vitórias e apenas uma derrota ao longo da competição. Já o Sesc Rio, além da derrota, comunicou que vai encerrar o projeto da equipe de vôlei masculino após o fim da Superliga. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E a decisão da Taça Guanabara no Som da Nacional.
Sábado de carnaval, o samba na avenida e a bola rola no Som da Nacional. Flamengo e Boa Vista, direto do Maracanã, às 5:30 da tarde. Narração Felipe Rangel, comentários Mário Silva, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Astrid Nick. Flamengo e Boa Vista, sábado às 5:30 da tarde. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Muito obrigado pelo carinho, audiência do ouvinte nacional. Voltamos logo mais, 18:45, com a terceira edição do Bate-Bola Nacional. Vem aí o Tarde Nacional na M com Luciano Barroso, Adalto Gouveia, Daura Gramático e Anchieta Filho na Amazônia com a Juliana Maia. Nacional FM segue com a programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.